Temos connosco o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, o Sr. Conselheiro Guilherme de Oliveira Martins, que é uma figura ilustre, mas que é uma figura que esteve muitos anos nesta casa, portanto é com grande honra, por um lado, que é o Presidente do Tribunal de Contas que aqui está, mas é com grande gosto que aqui o recebemos na primeira comissão, porque tanto quanto recordarei, o Sr. Presidente andou mais por outras comissões, não é? Pelas finanças, pela economia, etc. Exatamente. Sendo que é um eminentíssimo jurista, também teria feito muito jeito a esta, mas a verdade é que andou por outras, que aliás estão mais próximas da sua linha de especialização. Sr. Presidente Geral de Contas, muito obrigado pela sua disponibilidade. Como sabe, aquilo que lhe pedíamos era que nos desse, enfim, o seu contributo em relação a um projeto de lei do Partido Socialista, que já foi, aliás, discutido na Generalidade, e que se trata de criar um Conselho de Prevenção da Corrupção, do qual o Presidente de Contas será o Presidente. Era sobre isso que queríamos ouvir o Sr. Presidente, pedindo-lhe desde já, desculpa, devia ter começado por aí, pelo tempo que esperou. A Vossa Excelência foi deputado muitos anos, sabe como essas coisas são, mas pronto, a verdade é que não foi possível cumprir os horários. Tem a palavra o Sr. Presidente de Geral de Contas, depois os Srs. Deputados, enfim, uma questão de economia de tempo, farão perguntas e o Sr. Presidente responderá em conjunto.
Muito obrigado. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Sr. Presidente da Comissão, meu querido amigo Dr. Oswaldo Castro, as palavras tão amáveis que quis ter para comigo, o pedido de desculpas relativamente aos atrasos, aceito com todo o gosto, mas sei do que é esta nobre casa gasta. E duas décadas de representante dos cidadãos aqui permitem-me naturalmente ter conhecimento de muitos e longos atrasos que serão sempre bons se reverterem a favor dos cidadãos. Eu farei uma intervenção muito breve, porque trata-se de uma iniciativa legislativa de que, enfim, temos conhecimento. E a primeira nota que eu gostaria de dar é a seguinte. Esta criação do Conselho de Prevenção da Corrupção vem exatamente ao encontro do que se passa hoje no tocante ao direito comparado. Existe uma claríssima orientação no que toca ao direito comparado de, em democracias estáveis, evitar a duplicação de entidades e a duplicação de tarefas e garantir que a prevenção da corrupção se faça com aproveitamento de sinergias. E, nesse sentido, quer a INTOSAI, que é a Organização Mundial dos Tribunais de Contas, quer a EUROSAI, que é a Organização Europeia dos Tribunais de Contas, e no caso da EUROSAI, neste momento tenho o gosto e a honra de ser o primeiro vice-presidente da Organização Europeia dos Tribunais de Contas, recomendam vivamente, nas suas deliberações, que sejam criados órgãos deste tipo orientados para a prevenção da corrupção. E permito-me chamar apenas a atenção para o facto de, no Congresso de Seul da Organização Mundial dos Tribunais de Contas, haver justamente uma decisão no sentido de aperfeiçoamento do estudo das metodologias para prevenir a corrupção e a lavagem de dinheiros e a reorganização de tudo o que diz respeito a normas de auditoria no sentido de aperfeiçoar aquilo que diz respeito às auditorias para prevenção da corrupção. Neste particular, eu permito-me salientar que existe uma preocupação da parte das organizações congêneres dos Tribunais de Contas e dos Tribunais de Contas, de não confundir a esfera criminal e a esfera da prevenção da corrupção. Para quê? Para evitar que haja duplicação de tarefas e conflitos positivos de competências que só produzem resultados negativos. Em situações onde há a criação de duplicação de entidades com poderes sancionatórios, etc., o resultado é normalmente conflitos positivos de competências e as organizações com géneros do Tribunal de Contas e os Tribunais de Contas não têm competências na esfera criminal, mas apenas no que se refere à prevenção da corrupção. O facto de o projeto de lei 540-10 prever que esta entidade seja criada sob a presidência do Presidente do Tribunal de Contas e na esfera do Tribunal de Contas, isso deve-se justamente à necessidade de garantir uma independência desta instituição, deste órgão, e não dependência do poder executivo. Há, por isso, um tandem que aqui é criado e que é natural e que está subjacente a esta iniciativa legislativa, e o tandem envolve o Parlamento e este Conselho de Prevenção para a Corrupção. Eu recordo aquilo que os senhores deputados sabem muito bem, melhor do que eu, que a Assembleia da República é o único órgão que pode solicitar ao Tribunal de Contas o exercício designadamente de competências consultivas e, mais do que isso, o exercício de competências de fiscalização. Por isso, e é na esfera de outra comissão, que é a Comissão de Orçamento e Finanças, todos os anos nós realizamos ações de auditoria solicitadas pelo Parlamento. Razão pela qual o desenvolvimento natural deste Conselho não pode deixar de se fazer, sendo aprovado, a partir deste relacionamento entre o Parlamento e o Conselho e, naturalmente, o Tribunal de Contas e os órgãos que fazem parte. O Tribunal de Contas, no desempenho das suas atribuições, tem competências na esfera da administração central, da administração regional, da administração local, do setor empresarial, público e hoje, em virtude da lei de agosto de 2006 deste Parlamento, tem as competências de perseguição do dinheiro público onde quer que ele se encontre. Por outro lado, o Tribunal, na sua própria lei de organização e processo, prevê que tenha competências de prevenção da fraude e da corrupção relativamente aos dinheiros e valores públicos. Aliás, nas auditorias que realiza, o Tribunal deve apreciar a organização e o funcionamento dos serviços públicos e formular as recomendações em ordem a ser supridas as deficiências detectadas que possam ser potenciadoras do risco de corrupção. Estou a referir normas em vigor, portanto não se trata de duplicação, normas em vigor, já designadamente o artigo 41 e o artigo 54 da Lei de Organização e Processo do Tribunal. Em conformidade, aliás, prevê-se no artigo 9º, número 4, do projeto de lei 540-10, que os relatórios do próprio Tribunal sejam enviados ao Conselho de Prevenção da Corrupção sempre que evidenciem factos de corrupção ou de fraude ou se reportem a deficiências de organização dos serviços auditados suscetíveis de comportar risco. O Conselho de Prevenção da Corrupção, tal como está concebido e tal como o lemos, é uma estrutura de coordenação e pretende ir no sentido de uma resposta efetiva na prevenção da corrupção e infrações conexas. Daí, devemos salientar-se a circunstância de, quando tiver conhecimento de factos suscetíveis de constituir infração criminal ou disciplinar, participar o mesmo ao Ministério Público ou à autoridade administrativa competente. A avaliação regular da eficácia dos instrumentos jurídicos e administrativos adotados para a prevenção e combate dos crimes ligados à corrupção e a colaboração na adoção de medidas suscetíveis de prevenir a corrupção e infrações conexas ou o risco da sua ocorrência através da formulação de recomendações de caráter legislativo ou administrativo. E, fundamentalmente, o sucesso deste Conselho, a nosso ver, reside aqui, no grau de envolvimento que é centrado na relação entre o Parlamento e este Conselho e, por outro lado, a necessidade de, em virtude desta ação, quer a Assembleia, quer o Governo, dar sequência às recomendações que venham a ser feitas. O Conselho é dotado de independência, esta independência está perfeitamente assegurada, incluindo independência financeira, quer em relação ao Estado, quer em relação ao próprio Tribunal de Contas, conforme, aliás, se afirma no artigo 4º deste projeto. E quanto à sua composição, privilegia, além do Tribunal, as entidades da administração pública dotadas de autonomia técnica e com competências conexas às áreas de maior risco na corrupção, concretamente as inspeções gerais. E, simultaneamente, as entidades com funções ligadas à investigação, o Ministério Público, além de uma personalidade reconhecida de mérito cooptada pelos restantes membros. Eu permito-me aqui, brevemente, dizer o seguinte. O facto de as inspeções gerais estarem representadas neste Conselho, isto não significa que estas inspeções gerais o estejam como órgãos governamentais. Não. As inspeções gerais estão, uma vez que a própria legislação em vigor no que se refere à fiscalização de dinheiros públicos, prevê o dever de colaboração dos órgãos de controlo interno, que são as inspeções gerais, relativamente à fiscalização de natureza externa, que é a fiscalização que cabe ao Tribunal de Contas. Como sabem, existe um Conselho Coordenador do controlo interno da Administração Financeira do Estado. Esse órgão coordenador tem a presença como observador do Tribunal de Contas, mas esta ação das inspeções gerais aqui no âmbito do Conselho é uma ação que se reporta à legislação de fiscalização externa e não da fiscalização interna. É que justamente hoje a lei é muito clara quando diz que as inspeções gerais têm o dever de acompanhar e, simultaneamente, auxiliar no exercício das suas competências a ação do Tribunal de Contas. Por fim, está assegurada uma clara delimitação entre as funções do Conselho de Prevenção da Corrupção e as funções de investigação criminal. Como disse logo no início, este aspecto é particularmente importante e não há confusão possível, uma vez que o Conselho apenas vai debruçar-se sobre a prevenção da corrupção, as infrações conexas, o que nada tem a ver naturalmente com funções, nem pode ter, com funções de investigação criminal em concreto. Sr. Presidente, basicamente são estes os aspectos que gostaria de salientar, mas estou à inteira disposição do Sr. Presidente e dos Srs. Deputados para quaisquer questões que queiram colocar.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Conselheiro Guilherme Oliveira Martins. Está inscrito o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, PS, a quem dou já a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer a presença do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, do Sr. Conselheiro Guilherme Oliveira Martins, pessoa conhecida na Casa e reputada, também não só na Casa, mas em outras áreas, e desde já uma palavra de denotação de que, no caso concreto, independentemente da lei ser geral e abstrata e não visar nenhum caso concreto, a garantia da independência desse tribunal também é manifestada pessoalmente por si próprio, na medida em que nós reconhecemos em si uma figura independente do sistema português. Mas essa não é a questão importante, uma vez que o senhor hoje é presidente do Tribunal de Contas, amanhã será outra pessoa. E aquilo que gostaria mesmo de perguntar ao senhor conselheiro é o seguinte. Referiu, logo no princípio da sua intervenção, direito comparado. Sabemos que podemos fazer todas as perguntas ao senhor professor Guilherme de Oliveira Martins, porque ele é especialista em várias áreas. E, portanto, torna-se um pouco arriscado fazer-lhe perguntas. Diga? E da cultura. É uma figura que todos nós reconhecemos. E, por isso, dizia-lhe, em direito comparado, aquilo que nós estamos a fazer e a criar em Portugal tem mais cautelas do que alguns outros países no que diz respeito à ligação ao governo. Ou seja, há algum receio por parte dos portugueses que esse conselho se torne no braço do governo para a área da corrupção. Mas se isso é verdade ou falso, assim acontece noutros países. Ou seja, por exemplo, em França, um conselho desse género, ou parecido com esse, não está na dependência do governo. Quais são os receios que podem ter os portugueses com esse papão de que temos agora um órgão governamentalizado? Para já não temos, de tudo em tudo. Porque, retomo, a composição própria desse conselho não é maioritariamente não governamental, por aquilo que eu consigo ler. Há colegas meus que leem ao contrário e que dizem que a composição é maioritariamente governamental. Não sei como, mas leem a lei de forma diferente do que a lei. E, portanto, gostava que o Sr. Professor, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, pudesse dar-nos alguns dos exemplos de direito comparado, no sentido de tirar alguma perplexidade, que parece que, para já, que seria um crime que dependesse do governo, o que acontece noutros países. Mas, mesmo assim, não é o que pretende esse projeto, é que dependa do governo. Depois, gostaria também de deixar muito que gostasse que o Sr. Presidente do Tribunal de Contas pudesse também deixar muito claro essa distinção entre prevenção e investigação criminal. Porque, bem, quer queiramos, quer não, ainda há pouco saí daqui o Sr. Procurador-Geral da República, que ficou com alguns receios que esse órgão o atingisse em algumas áreas da investigação criminal. E é preciso que isso também fique claro de uma vez por todas, porque essa não é a intenção do Partido Socialista. E se houver aqui alguma norma que se possa melhorar no sentido de que nós não queremos nenhuma governamentalização, que nós não queremos nenhuma investigação criminal, mas sim mera prevenção. O que está a montante de investigação criminal, parece-me que é muito difícil perceber o que é que está a montante de investigação criminal e o que é que não está a montante de investigação criminal. De qualquer maneira, gostaria de ouvir o Sr. Presidente do Tribunal de Contas nessa matéria, que me parece, enfim, criar aqui alguma área menos clara por parte de um projeto que ainda está a dar os seus primeiros passos, como é evidente, e, portanto, que estamos aqui precisamente para o aperfeiçoar, se for o caso disso, mas que não haja dúvidas para ninguém que aquilo que o Partido Socialista quer e pretende quando apresenta esse diploma é de que exista um órgão que exerça a prevenção criminal e sim, apontado pelo Grupo Greco e mesmo por outras entidades, aquelas que Vossa Excelência ao que eu referi, como indispensável também para o combate à corrupção. A prevenção é uma das armas do combate à corrupção. A prevenção. Não é a investigação criminal, nem o crime de enriquecimento ilícito que se confunde e que se diz que quiseram criar o crime de enriquecimento ilícito. O que é que tem a ver com a prevenção da corrupção? Estamos a falar de coisas completamente distintas. E só, enfim, motivos políticos que eu compreendo justificam que se confundam ou situações que são perfeitamente claras. Bem, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, agradecendo mais uma vez a sua presença, essas são as duas questões que são fundamentais para que se torne claro o objetivo desse diploma na interpretação que o senhor próprio tem sobre ele. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ricardo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas e agradecer o contributo que nos deixou, as notas que aqui nos deixou, que já avançaram muito na reflexão sobre este diploma. Ainda assim, gostaria de colocar duas ou três questões muito rápidas. E a primeira tem que ver com aquilo que foi uma experiência, podemos dizer, fracassada, talvez, da alta autoridade. E da perspectiva que o Sr. Presidente do Tribunal de Contas tem da vantagem deste novo figurino portanto, de uma entidade de com atribuições relacionadas com a corrupção, que especificamente relacionada com a prevenção da corrupção, mas a vantagem que tem este novo figurino relativamente àquele anterior e quais são, em seu entender, os obstáculos que enfrentou a alta autoridade para o combate à corrupção, que este Conselho pode obviar no exercício das suas atribuições, das suas competências. E, por outro lado, quais são o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, já aqui nos deixou algumas notas sobre as vantagens desta relação desta entidade com o Tribunal de Contas, nomeadamente com alguns exemplos daquilo que são a coincidência das atribuições, das competências deste Conselho com aquilo que são as previsões da própria Lei Orgânica do Tribunal de Contas, mas gostávamos de saber, nesse aproveitamento de sinergias de que fala, em que é que esta atividade e estas atribuições do Conselho de Prevenção da Corrupção podem ganhar com aquilo que é a atividade normal do Tribunal de Contas e com aquilo que são as competências do Tribunal de Contas e a sua intervenção concreta. Por outro lado, relativamente pedi-lhe que fizesse um juízo de prognose, se for possível, relativamente às expectativas que têm e àquilo que podem ser as necessidades que este Conselho terá que enfrentar no exercício destas competências, ou seja, em termos não só orgânicos, mas em termos mesmo de intervenção, de mecanismos de articulação, daquela articulação que falava com o próprio Parlamento, que são um fator de sucesso, podem ser um fator de sucesso de sucesso deste Conselho de Prevenção da Corrupção. Que perspectivas é que tem dessas necessidades e de exigências que se podem colocar e que a Assembleia da República deve ter em conta neste processo legislativo?
Caso Sr. Deputado João Oliveira, não tenho inscrições. Não sei, não é obrigatório. Então,
Sr. Presidente, se me dá licença, só para, evidentemente já o fiz pessoalmente, mas já institucionalmente saudar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, dizer-lhe que, naturalmente, sendo possível e previsivelmente o futuro responsável por este órgão, é necessariamente positivo, temos ouvido as suas notas, e ouvimos com toda a atenção, independentemente das diferenças que poderá haver entre a nossa opinião e a opinião do Sr. Presidente, nomeadamente a opinião também do Partido Socialista, com certeza que há num ponto estamos todos de acordo, é que quanto mais mecanismos e mais eficazes existirem para prevenir e combater a corrupção, melhor. E, portanto, nesse contexto, certamente, tomamos boa nota nas observações que o Sr. Presidente do Tribunal de Contas nos veio dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Sr. Deputado Nuno Magalhães, tinha pedido a palavra, não?
É também só para agradecer pessoalmente ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas o contributo que aqui nos trouxe e ainda nos vai trazer para responder a algumas questões que foram colocadas. E dizer que é sempre com muito gosto que o vemos nesta casa. Muito obrigado.
Olá, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Conselho de Ervalver.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, naturalmente, agradecer as saudações de todos e os cumprimentos e retribuí-los com todo o gosto. Em segundo lugar, dizer que é o Parlamento que detém o poder legislativo e, portanto, o Tribunal e uma instituição como aquela que presido, limitar-se-á, naturalmente, a cumprir aquilo que corresponder à vontade expressa pelo Parlamento no exercício das suas competências legislativas, portanto, como calculam, não participo aqui num debate sobre o bem fundado da lei. apenas aqui posso justamente dizer aquilo que é o meu próprio testemunho, que comecei por exprimir em geral e que agora tenho muito gosto em exprimi-lo. Agora, se os senhores deputados entenderem e se o Parlamento entender que há outra solução, o Tribunal aceitará, como é evidente. Nós não estamos, nesse aspecto, não estamos aqui num debate. O Tribunal de Contas não participa num debate político sobre qual é a melhor lei, porque nós não temos poder legislativo. Portanto, mas isso aí todos os senhores deputados compreendem muitíssimo bem. Isto é só para dizer que eu não estou aqui a intervir assumindo as dores desta iniciativa ou de qualquer outra. Estou aqui, naturalmente, a dar o meu testemunho. Exatamente. Muito bem. Não tenho dúvidas quanto a isso. Só estou a dizer que um tribunal cumpre a lei e, nesse aspecto, a ligação com o Parlamento é algo fundamental. Bom, primeira pergunta do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues sobre o direito comparado e sobre se este Conselho é mais ou menos ligado ao Poder Executivo do que outros que existem. E a minha resposta aqui, apenas dando exemplos, e vou-os dar, dois, fundamentalmente, é a de que este Conselho tem garantias de independência relativamente ao Executivo, que não tem, por exemplo, o Serviço Central de Prevenção da Corrupção em França. O Serviço Central da Corrupção em França é criado na esfera do próprio Governo. Posso dizer-vos que funciona. Penso que tem a desvantagem de estar justamente nessa esfera do Executivo. A meu ver bem, e aqui não posso deixar de exprimir a minha posição pessoal, a meu ver bem, a solução para que o Conselho, este Conselho aponta, é uma solução diferente. É de não ir para a solução de enquadrar este órgão na esfera do Executivo, mas enquadrá-la na esfera do Poder Judicial. Mas há outra solução que se aproxima desta. É a solução dos países anglo-saxónicos. Como sabem, nos países anglo-saxónicos, os parlamentos têm competências que as exercem designadamente através de instituições independentes muito antigas, que são as organizações congentes do Tribunal de Contas, como sabem, os auditores gerais do sistema anglo-saxónico. Funciona junto do próprio Parlamento, é uma solução diferente da nossa, uma vez que aí não há distinção para a fiscalização das contas entre Poder Legislativo e Poder Judicial, uma vez que os auditores gerais dependem do Poder Legislativo, não é o nosso modelo, mas aí não há governamentalização. Aí os serviços de prevenção da corrupção estão ligados aos Parlamentos. A meu ver, esta solução é uma solução que tem uma grande virtualidade em termos de direito comparado e naturalmente não posso deixar de vos dizer que na semana passada, estando em Paris com o Sr. Primeiro Presidente do Tribunal de Contas francês, ele disse em público, enfim, numa sessão que foi bastante importante, porque chama a vossa atenção, como sabem tão bem como eu, que neste momento corre um processo de revisão constitucional em França. E um dos temas que está a ser discutido é justamente o reforço do Tribunal de Contas. O Sr. Primeiro Presidente do Tribunal de Contas francês, o Sr. Philippe Séguin, disse isto: ponham os olhos em Portugal, que neste momento é o sistema mais equilibrado. O sistema mais equilibrado não é que sejam soluções legislativas, já. O sistema mais equilibrado constitucionalmente. Porque o Tribunal de Contas é integrado no Poder Judicial e o Tribunal de Contas tem, no relacionamento com o Parlamento, um conjunto de mecanismos que permitem, justamente, haver uma cooperação efetiva, designadamente, podendo o próprio Parlamento dar a um órgão como este, como este Conselho, algumas pistas, prioridades, enfim, de ação. Isto corresponde perfeitamente ao nosso sistema. E, portanto, eu direi que esta solução é uma solução que, em direito comparado, é melhor do que a solução francesa e está a caminho da solução anglo-saxónica, sendo que nunca podia ser a solução anglo-saxónica, porque na solução anglo-saxónica existe uma convergência de poderes entre o Parlamento e os órgãos de controle das contas, que não é o nosso sistema. A França, nesta revisão constitucional, coloca já a questão de dizer é indispensável adotarmos a mesma solução que a Constituição portuguesa. Dando caráter inequivocamente de órgão do poder jurisdicional ao Tribunal de Contas, como órgão de soberania, e podendo reforçar os mecanismos de articulação com o Parlamento. E por isso, a resposta ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, eu digo que em termos puramente, como jurista que sou e como estudioso destas questões há muitas décadas, que a solução que aqui está é uma solução que respeita plenamente o nosso quadro constitucional, que o densifica, sendo que eu veria com bons olhos que até os poderes do Parlamento, ou que até a esfera de ação do Parlamento pudesse ser um bocadinho mais, para que não houvesse qualquer dúvida, relativo que não há, não vi, não há, mas para que não houvesse o reforço deste elo de ligação entre o Parlamento e este Conselho. Eu veria isso com bons olhos, não é? Mas como não se trata de entrar aqui no debate sobre a lei, que não, mas seria um aspecto que seria extremamente simples, e que é, no fundo, pôr nesta lei aquilo que já existe, quer na lei de enquadramento orçamental, quer na própria, no próprio lei de organização e processo do Tribunal das Relações com a Assembleia. E, portanto, quanto à ideia de governamentalização. Quanto à ideia da distinção entre prevenção e investigação criminal, eu salientei, e não por acaso, no início, com muita ênfase, tive já a oportunidade de falar com o Sr. Procurador-Geral da República nesta matéria, e ele exprimiu-me justamente a mesma questão que aqui suscitou, sendo que não teve qualquer dúvida relativamente a considerar ou entender que a distinção clara, quanto mais evidente ficar entre a prevenção e a investigação criminal, é algo de positivo. E, portanto, eu aqui apenas posso dizer, eu acho que essa confusão não existe, eu próprio exprimi que a confusão não existe, mas quanto mais se clarificar isso, melhor é. Não pode haver confusão. Não pode haver confusão. E aqui entra-se na questão, nas questões que o Sr. Deputado João Oliveira colocou e que agradeço também. E põe a questão óbvia, que é dizer assim, face à nossa história, que balanço relativamente à experiência da alta autoridade contra a corrupção. Chama a atenção que o Sr. Procurador-Geral da República, o Sr. Conselheiro Pinto Monteiro, teve uma experiência concreta nessa iniciativa. Eu devo dizer-vos que este Conselho, de algum modo, vai beber na experiência para evitar a criação de um órgão próprio, específico. E aqui não se cria nenhum órgão próprio, específico. Aí sim, aí é que o risco de conflitualidade positiva de competências poderia ocorrer. Porque, na prática, era mais uma entidade. E quanto mais entidades estiverem a mexer no assunto e quanto menos coordenação e articulação houver, pior é. E, portanto, nesse aspecto, é bom que este Conselho não corresponda à criação de novas estruturas, de novas burocracias, que isso afasta claramente, isto sem prejuízo, naturalmente, de se entender que é muito importante que, no contexto do Estado de Direito, a preocupação sobre a prevenção da corrupção esteja clara e evidente. E, naturalmente, que esse ponto é importante. Portanto, eu diria que este Conselho corresponde exatamente à boa lição de não repetir a experiência, porque as altas autoridades são necessariamente transitórias. Necessariamente transitórias. Este Conselho tem a virtualidade, do meu ponto de vista, que é a de articular entidades que já existem e que têm longa experiência, longuíssima experiência, porque haja Conselho ou não haja Conselho, a verdade é que o Tribunal de Contas continua acervo e instituição que existe desde o ano de 1849, consagrada constitucionalmente, as inspeções gerais também, o Ministério Público também, etc, etc. São entidades que já existem. E não estamos aqui a duplicar tarefas relativamente a isto. Portanto, bebe na experiência de uma entidade como a alta autoridade, teve aspectos positivos, mas teve, sobretudo, uma transitoriedade grande, como depois se verificou. Aproveitamento de sinergias. É justamente aí. E eu, nesse aspecto, não posso concordar com uma crítica que às vezes pode surgir, que é dizer assim, isto é uma espécie de gabinete de estudos. Ora bem, chama a atenção para o facto de há o reforço da articulação entre as entidades, mas se nos lembrarmos daquilo que diz a Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, relativamente já à articulação com as inspeções gerais, verão que já se prenuncia aquilo que aqui está de algum modo mais consolidado. Porque a lei de agosto de 2006 previu esta coisa que é fundamental. É, as ações das inspeções gerais não devem ser duplicadas pelo Tribunal de Contas. Nós queremos evitar que hajam hordas de ações fiscalizadoras sobre o mesmo serviço, que bloqueiam os serviços e que não permitem chegarmos às conclusões que devemos chegar, a que devemos chegar, que é, no fundo, há um serviço que foi objeto de inspeção pela Inspeção-Geral de Finanças, ou pela Inspeção-Geral da Administração Local, ou pela Inspeção-Geral das Obras Públicas. A lei hoje já prevê que essa auditoria, se detectar infrações, é aproveitada imediatamente. O Tribunal não tem que fazer outra auditoria. E antes da lei, tinha que o fazer. As sinergias é extraordinariamente importante. É exatamente para isto, como compreendem. Se o Tribunal tivesse que ir lá outra vez, um ano ou dois anos depois, já as provas que tinham sido detectadas pelas inspeções gerais, que são órgãos de controle interno, já porventura tinham sido destruídas, ou pelo menos os responsáveis já lá não estavam. E as senhoras deputadas e os senhores deputados sabem bem que, em matéria de prova, em jurisdição de contas, o ónus é diferente, consoante estejamos, perante um responsável em funções ou um responsável que já não está em funções. Ambos podem ser sancionados, mas quem está em funções, aí o ónus da prova, porque ele é fiel depositário, é o ónus que é regulado pelo Código Civil e justamente pelo processo civil correspondente ao fiel depositário. Quem não está em funções já é, naturalmente, o direito criminal e o Código de Processo Criminal que se aplica em matéria de prova. Porquê? Porque ele já não é fiel depositário, porque já não está no exercício de funções. Já para dizer o seguinte, as sinergias têm uma vantagem, é que permitem agir em tempo. E como digo, este instrumento já existe, não é dizer assim, agora vamos fazer como se fosse tábua rasa, agora vamos fazer uma coisa nova. Não. Esta Assembleia, já nesta legislatura, já deu passos que estão a ter efeitos positivos no sentido de não haver duplicação. E, nesse ponto, as sinergias é extraordinariamente importante. Portanto, não se trata de termos um órgão que afirma platonicamente que é necessário combater a corrupção, mas que não tem depois instrumentos concretos. Este tem-nos. E tem-nos porquê? Porque reúne entidades que sancionam, Tribunal de Contas aplica sanções, e, simultaneamente, órgãos que têm competências concretas relativamente à fiscalização no que toca ao controlo interno. A última pergunta é mais difícil. Prognose. Esta prognose eu apenas posso fazê-la nestes termos. Haja lei ou não haja lei, o Tribunal de Contas continuará, como tem feito, e vai continuar a reforçá-lo, a considerar a prevenção contra a corrupção como ponto-chave da sua ação. Porquê? Porque temos bem presente a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, conhecida como Convenção de Mérida, que foi, aliás, aprovada por resolução desta Assembleia no ano passado, que reforça a dimensão preventiva na luta contra a corrupção. Dimensão preventiva. Dizendo, antes da investigação criminal, está a dimensão preventiva. Eu posso-vos dar um exemplo. Na aplicação da legislação sobre a concorrência. Pois bem, muitas vezes, estamos a falar da nova lei dos concursos públicos, que entrará em vigor em breve, o Tribunal vai ter aí um papel de redobrada responsabilidade. Para quê? Para que nós vejamos quais são as situações de risco. Grandes obras são situações de risco, necessariamente, são em todo o mundo. Se não fossem, são situações de risco. Por outro lado, temos que a Comissão Europeia, em comunicação ao Parlamento Europeu, como bem sabem isto, porque salientou a indispensabilidade de haver iniciativas que incidam sobre medidas preventivas, tendo por objetivo reduzir as oportunidades de comportamento corrupto. Ora, para isto é indispensável, naturalmente, que sejam aquelas entidades que fazem as auditorias, que estão no terreno, que conhecem o terreno e que sabem, de facto, quais são essas oportunidades de comportamento corrupto e introduzir, naturalmente, as verificações e as inspeções necessárias, porque este, repito, não é um gabinete de estudos e não é uma instituição que está na estratosfera com fórmulas meramente platónicas. Porquê? Porque há lei já em vigor que prevê que sempre que se detectam infrações, essas infrações têm que ter consequência, têm que levar ao sancionamento. Portanto, eu diria que esta lei reforça a prognose, reforça a sinergia. E a minha prognose é, por isso, a de que consagra a possibilidade de maximizar as instituições que já existem no terreno. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente Nacional de Contas. Não tenho mais inscrições. Creio que podemos encerrar esta audição, reiterando os meus agradecimentos ao Sr. Conselheiro, o Presidente Nacional de Contas, Guilherme Oliveira Martins, pelo contributo, pela clareza e pela precisão que aqui utilizou, que aliás é habitual em Vossa Excelência, que nós todos bem conhecemos. E creio que a importância do contributo pode em muito ajudar a esclarecer algumas dúvidas que aqui foram surgindo, sem prejuízo, volto a dizer, de esta, como as anteriores propostas de lei, a segurança interna e investigação criminal, que aqui estivemos a discutir, devem merecer todos nós a melhor atenção e, portanto, tem de haver propostas e, se houver dúvidas, temos de voltar a discutir quantas vezes for necessário. Mas é evidente que temos de tomar uma decisão e, por isso, elas foram remetidas para uma fase mais tardia da votação para, enfim, dar margem a que possa haver um trabalho mais profícuo mesmo. Como sabem, na próxima semana vamos ouvir outras entidades, a Inspeção-Geral de Finanças e uma outra entidade, no fundo, ouvindo toda, e vamos ouvir na próxima quinta-feira, a seguir ao plenário, o bastonário sobre o conjunto das leis, das propostas de lei que hoje ouvimos, mas também sobre esta, visto que o bastonário manda um representante. Dia 1 de julho, na terça-feira, o Diretor-Geral do Património de Estado, o Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão Financeira e Infraestruturas da Justiça. Há na externa o requerimento do CDS. Isso é outra questão. Peço desculpa. Não. Houve lapsos da minha parte. Não. Em relação a esta matéria, o que se entendeu foi, além de ouvir as entidades oficiais, que habitualmente ouvimos, com a Secretaria de Magistratura, Ministério Público e Bastonário, foi ouvir só o Sr. Presidente do Tribunal de Contas. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado.